bem. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição com a APF. Já temos entre nós o Dr. Duarte Vilar. Peço silêncio, senhores deputados, faz favor. Vamos começar então com a audição, que, como o Sr. Duarte Vilar sabe, é requerida pelo PCP sobre o fim da comparticipação da pílula contraceptiva e das vacinas e da redução da comparticipação dos medicamentos antiasmáticos broncodilatadores. O Sr. sabe que nós temos uma grelha e que os grupos parlamentares usam da palavra e, de seguida, o Sr. terá a possibilidade de responder e de esclarecer as perguntas. Faz favor, dou a palavra. Sra. Deputada Rita Rato, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Começava, naturalmente, por cumprimentar o Dr. Duarte Vilar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e também saudar pela importância da Associação de Planeamento Familiar, pelo trabalho meritório que têm desenvolvido desde os tempos do fascismo e no que isto representou nos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, desde o tempo em que a saúde sexual e reprodutiva da mulher não era uma despesa, mas era de facto um investimento, e portanto saudamos muito a APF pelo seu trabalho. Dizer-lhe que a Sra. Presidente já teve a oportunidade de justificar a chamada do contributo da APF para esta discussão no plano da Assembleia da República, da decisão anunciada do Governo do fim das comparticipações do Estado na pílula contraceptiva e nas três vacinas. Nós entendemos que são medidas profundamente negativas para os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, com consequências muito graves no plano, inclusive, da saúde pública, e, portanto, entendemos que o argumento de que os centros de saúde e a distribuição nos centros de saúde assegura esta necessidade, entendemos que é falsa, porque na atual situação dos centros de saúde, em que existem mais de 1.700.000 utentes sem médico de família, com falta de mais de 5.000 enfermeiros e de outros profissionais, os centros de saúde não têm objetivamente condições para uma resposta eficaz. Entendemos que, comparticipada há mais de 3 décadas, há mais de 30 anos, a pílula contraceptiva representou, de facto, um avanço extraordinário na vida de milhões de mulheres ao longo de sucessivas gerações, e que, a confirmar-se esta decisão, entendemos que representa, de facto, um retrocesso civilizacional nas taxas de uso de contracepção, que poderá ter resultados muito negativos ao nível das gravidezes indesejadas e no aumento do recurso ao aborto, com custos acrescidos, como havíamos referido, também no plano da saúde pública. Entendemos que, na mesma linha, sendo que contribuindo diretamente para esta degradação dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, não podemos também deixar de assinalar como negativo o incumprimento por parte do Governo de uma resolução da Assembleia da República, que é a resolução 46/2010, que teve os votos favoráveis do PCP, do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, os votos contra do CDS e a abstenção do PSD, em que uma das resoluções era exatamente garantir a implementação da educação sexual em todas as escolas no ensino básico e secundário, através da formação de professores, da garantia dos meios para o correto funcionamento dos gabinetes de apoio e dos núcleos de educação para a saúde, e, num outro ponto, o ponto 3, criar as condições para que a vacinação que protege contra vírus, como o vírus do papiloma humano, seja amplamente divulgado e gratuito para todas as mulheres. Foi uma resolução da Assembleia da República de que lamentamos que o Governo faça tábua rasa e incumpra, de facto, a esta resolução, quando, aliás, até se absteve a quando da discussão deste projeto de resolução. Nós entendemos. Esta resolução foi publicada no dia 15 de abril. Infelizmente, o que nós também podemos concluir, não apenas desta questão do fim da comparticipação da pílula contraceptiva e das vacinas, bem como da questão que lhe gostaria de colocar relativamente à educação sexual e do cumprimento efetivo da lei da IVG, o Governo está, de facto, há pouco tempo, mas tem sido o Governo que desencadeou o maior brutal ataque aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e, portanto, creio que é fácil compreender daqui, sobretudo as questões que gostaríamos de colocar, quando no dia 26 de setembro a APF teve a oportunidade de assinalar o Dia Mundial da Contracepção e chamar a atenção para alguns problemas, nomeadamente que cerca de 13% não usa nenhum método contraceptivo e que a gravidez e a maternidade precoces continuam a ser um problema, problemas significativos entre os jovens portugueses, e apontou uma série de caminhos que nós entendemos muito positivos no sentido de assegurar o direito à saúde sexual e reprodutiva das mulheres. As questões muito concretas que lhe gostaríamos de colocar prendem-se exatamente pela opinião da APF, se entende que estas medidas podem, de alguma forma, colocar em causa o trabalho de décadas no que diz respeito à consagração do direito à saúde sexual e reprodutiva das mulheres e como analisam, de facto, esta medida do fim de comparticipação da pílula contraceptiva e das três vacinas. Ainda uma questão um bocadinho lateral, mas que tem a ver se a APF, pelo seu trabalho, tem conhecimento de alguns dados relativos ao funcionamento das consultas de planeamento familiar nos centros de saúde, se tem alguma estatística relacionada com o número de consultas, com o número de profissionais em exclusivo dedicados ao planeamento familiar. Nós entendemos também, de uma abordagem geral, que não existem só profissionais de saúde ligados ao planeamento familiar em concreto e, portanto, também seria importante se tivessem informação sobre esta matéria que nos pudessem colocar. Também que caminhos e que outras medidas alternativas a APF aponta no sentido da concretização do direito de todas as mulheres de acesso ao planeamento familiar no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e ainda no que diz respeito à aplicação efetiva da Lei da Educação Sexual nas escolas, que opinião têm sobre a aplicação da lei? Nós sabemos que têm sido desenvolvidos projetos muito meritórios, dependentes da boa vontade dos professores que nela se envolvem, mas que isto de facto não dá resposta ao cumprimento cabal da lei, que obrigava desde o ano de 2010-2011 ao funcionamento em todas as escolas dos gabinetes de apoio, e desde o ano letivo 2009-2010, assim que a lei foi regulamentada, à existência do lecionamento desta disciplina também. Que opinião é que a APF tem sobre esta matéria? Ainda se me permite só uma questão muito concreta. Nós, na legislatura anterior, tivemos a oportunidade de ouvir na Comissão de Saúde, creio que o coordenador da interrupção voluntária da gravidez, da política relacionada com a interrupção voluntária da gravidez, em que importantes dados foram trazidos a esta Comissão sobre o avanço e os processos e o processo de aplicação da lei, sendo reconhecido que, sobretudo no que diz respeito ao apoio psicológico às mulheres e à consulta do planeamento familiar posterior à realização da IVG, nem sempre isto é garantido às mulheres em tempo útil, por força da dificuldade, sobretudo das condições materiais e humanas de funcionamento dos centros de saúde, e portanto nós também vimos isso com alguma preocupação e aproveitávamos também aqui a presença do Dr. Duarte Vilar para lhe colocar também esta questão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Da parte do Partido Socialista, a Sra. Deputada Elsa Paes, faz favor. Cinco
Muito
minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava também de começar por cumprimentar o professor Duarte Vilar e salientar o trabalho que a APF tem feito, um trabalho, de facto, muito meritório e de grande qualidade ao nível da promoção da saúde sexual e reprodutiva de uma maneira geral, ao nível do planeamento familiar, da educação sexual para a saúde e também noutros domínios da prevenção e combate ao tráfico de seres humanos, sendo que a primeira casa de abrigo para mulheres traficadas resulta de um acordo de cooperação entre a Administração Central do Estado e a APF, e a este nível também têm feito um trabalho muito grande em prol da promoção da igualdade de género. Para acrescentar a esta lista vastíssima de coisas, não posso também deixar de referir o trabalho desenvolvido no combate e, sobretudo, na promoção de uma educação para a cidadania, de uma cooperação muito forte com as comunidades imigrantes ao nível das questões relacionadas com a mutilação genital feminina, que, como os senhores e senhoras deputadas sabem, existe neste momento o segundo programa de promoção da mutilação genital feminina, e aqui a APF também tem desenvolvido um trabalho extremamente importante. Este trabalho é feito, sobretudo, através de um conjunto de financiamentos que têm vindo a ser assegurados, uns de comparticipação pelos fundos estruturais, outros de comparticipação pelo OE, e eu gostava de perceber, num quadro de restrições, como o que vivemos, se de facto esta sustentabilidade está assegurada ou se os cortes, como se avizinham cegos, em tudo o que é intervenção social e, sobretudo, em tudo o que é promoção da igualdade, da igualdade, se poderão afetar e levar, eventualmente, até uma situação de colapso estas atividades que a APF vem desenvolvendo. Relativamente à matéria relacionada com a descomparticipação da pílula e das três vacinas, eu gostava de ter uma reação na linha também do que já foi dito pela minha colega, a deputada Rita Rato, uma reação da APF sobre os perigos para a saúde sexual e reprodutiva destas descomparticipações. Nós sabemos, e o Partido Socialista não tem dúvida, de que estes cortes não são cegos, são cortes ideológicos, até porque a poupança que se retira destes cortes pode equivaler a gastos noutras dimensões, como já foi dito na audição anterior, o aumento inevitável das gravidezes indesejáveis e das interrupções voluntárias da gravidez. Portanto, sendo que estamos perante cortes de cegos pouco têm, são sobretudo cortes ideológicos, o senhor deputado vai ter que falar em seu devido tempo e pode-me criticar nesse momento, eu terei seguramente direito de resposta. Agora deixa-me acabar de expor as minhas ideias e depois fará uma reação. Portanto, estes cortes que, em nosso entender, de cegos pouco têm, ou melhor, são cegos, mas são sobretudo ideológicos, vão traduzir-se em prejuízos absolutamente centrais para a promoção da saúde sexual e reprodutiva das mulheres. Eu gostava de ter uma primeira reação da APF, dado que o trabalho a este nível tem sido um trabalho absolutamente inquestionável e de grande dedicação. Qual a leitura que, se é que a podem adiantar, ou de uma avaliação que eventualmente possa ser feita, dos prejuízos destas descomparticipações para a saúde sexual e reprodutiva das mulheres, no que diz respeito à descomparticipação da pílula e no que diz respeito também à descomparticipação das vacinas. Também aproveitava esta oportunidade para obter uma reação sobre as questões relacionadas com a lei da educação sexual e, portanto, gostava de perceber quais são as dificuldades que a implementação desta lei, que dificuldades é que estão a registar, eventualmente que propostas, que sugestões nos podem indicar para que nós também possamos fazer um acompanhamento da implementação desta lei e, sobretudo, avançar com sugestões que se traduzam numa implicação mais eficaz e mais efetiva e com maior sucesso, como todos e todas desejamos, porque não fazemos leis para que elas depois não se traduzam numa aplicação efetiva. se este Parlamento aprova leis, é para que elas, de facto, se traduzam numa efetiva aplicação, no sentido da melhoria da qualidade de vida dos portugueses, das portuguesas e, no caso concreto, dos jovens e das jovens do nosso país, no sentido de eles terem uma educação para a cidadania e para a igualdade mais esclarecida. Termino, Senhora Presidente, também com uma questão relacionada com a IVG. Nós sabemos que o número de IVGs registadas não são superiores às expectativas de um estudo anunciado antes da aprovação da lei pela própria APF e, portanto, eu gostava de também obter uma reação relativamente à forma como esta lei está a ser implementada no nosso país.
Muito obrigada, Sra. Deputada, do Grupo Parlamentar. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, cumprimento em primeiro lugar o professor Duarte Vilar, responsável pela APF, associação que respeito pelo trabalho que vem efetuando há largos anos no âmbito das questões ligadas ao planeamento familiar e de educação sexual, mas também pela divulgação de vários conceitos associados à saúde sexual e reprodutiva, das quais destaco a promoção da sexualidade responsável, o combate à violência sexual, a luta contra o aborto não seguro, etc. Mas o que hoje está em análise nesta comissão são as possíveis consequências de uma eventual não comparticipação da pílula anticonceptiva. Assim, gostaria de lhe colocar as seguintes questões. Primeiro, concorda que as pílulas anticonceptivas devem ser prescritas no âmbito de uma consulta médica, de preferência organizada para o efeito no centro de saúde, ou numa consulta de planeamento familiar no âmbito dos cuidados de saúde primários? Concorda que uma consulta de planeamento familiar, além da prestação de cuidados em saúde reprodutivos, deve assegurar também outras atividades, tais como promoção da saúde, a informação e aconselhamento sexual, a prevenção e detecção precoce das infecções transmitidas sexualmente, o despiste do cancro do colo uterino, do cancro da mama, a detecção de VIH-Sida, bem como a prestação de cuidados pré-concepcionais e no puerpério. Terceiro, concorda que a pílula está a ser fornecida nos centros de saúde após a consulta de planeamento familiar para um período de 6 meses e durante um ano, até à nova consulta, a utente poderá requisitar as restantes pílulas diretamente aos senhores enfermeiros, por si ou por interposta pessoa, desde que identificada no centro de saúde, de molde a evitar deslocações desnecessárias. Quarto, sabe que se a utente pretender que a pílula lhe seja prescrita numa consulta geral, estará ou não isenta de pagamento de taxa moderadora, consoante os seus rendimentos ou situação de isenção. Sabe também que as consultas de planeamento familiar são gratuitas no âmbito dos cuidados primários de saúde e no centro de saúde, em especial. Quinto, sabe que já existe um elevado número de pílulas que não foram nunca comparticipadas. Por último, sabe que pelo facto de só nas consultas de planeamento familiar do Serviço Nacional de Saúde as pílulas contraceptivas serem gratuitas, isto poderá motivar que mais mulheres e casais recorram aos centros de saúde pelo menos uma vez por ano e assim beneficiem, além do planeamento familiar, de rastreios e da detecção precoce de várias outras patologias que de outro modo poderiam não ser detectadas atempadamente. Por tudo isto, gostaria de saber qual é a vossa posição sobre os argumentos apresentados e como acha que decide a mulher fora do sistema pela pílula mais adequada ao seu perfil clínico. Tenho dito.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Serpa Oliva, do CDS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Professor Duarte Vilar pelo gosto que nos dá de estar aqui para discutir este tipo de problemas que nos parecem de uma importância decisiva. Mas não posso começar sem contestar de alguma forma a senhora deputada Elsa Paes quando fala em cortes ideológicos. Quer dizer, eu não percebo onde é que está a ideologia do corte, confesso. Palavra de honra que, por mais vontade que faça, eu não vejo se realmente associar isto a um corte ideológico é verdadeiramente o que eu chamo pura demagogia. Porque realmente não há aqui, de certeza absoluta, pelo Governo, qualquer sentido ideológico nisto, mas apenas pôr alguma ordem numa questão que já foi aqui debatida anteriormente e que nos parece absolutamente normal num país como o nosso e na situação em que nos encontramos. Isto é, como disse a senhora deputada que me antecedeu, e que eu concordo completamente, obviamente que se no centro de saúde se pode ter acesso à pílula indo lá uma vez por ano, isso faz com que, efetivamente, nem é preciso uma consulta, porque a pílula é distribuída pelo enfermeiro, desde que com ordem do médico já tenha sido dada ordem pelo médico, portanto, não me parece, até me dizem que algumas mães é que vão buscar as pílulas para as filhas, para o interposto da pessoa, portanto, isto parece-me o mais natural que é possível e evita efetivamente... Se me deixarem continuar, muito obrigado. Evita realmente que se deixe isto ao critério de cada um que de repente se lembra de ir comprar uma pílula e tem que ser comparticipado. Pronto. Isto é a primeira questão que eu acho que não... Eu estive aqui a ler a sua nota de imprensa sobre as medidas enunciadas pelo Ministro da Saúde, que Vossa Excelência não concorda, e eu confesso que realmente aqui tenho alguma dificuldade em perceber o porquê. Até porque os custos que nos foram ditos anteriormente pelo Infarmed atingem o valor de 2,5€ média por uma caixa para um mês de anticoncepção. O que eu acho que está errado, e aí sim, é a questão do planeamento familiar. Isto é, tem havido pouca vontade no sentido de que este planeamento seja posto efetivamente ao serviço da mulher, com a adjuvante, que foi referida já anteriormente, de podermos aí fazer o rasteio do colo do útero, do cancro do colo do útero, do cancro da mama, etc, etc, etc. Isso sim é verdadeiramente planeamento familiar, isso sim é estar ao lado da mulher. Agora, nesta pequena questão da pílula, confessamos a nossa... Enfim, não penso que isto vá afetar minimamente a questão básica que está aqui em equação. E em segundo lugar, e por último, e para terminar, dizer-lhe também que é realmente assustador que, havendo estas consultas, que Vossa Excelência defenderá que estão a ser efetuadas em pleno, que realmente se continua a assistir ao número de abortos, ao número de interrupções voluntárias da gravidez, que infelizmente continuam a crescer de forma desordenada. Portanto, por acaso eu também concordo que aumentaram 436, porque eu li esse número. Agora, eu realmente não tenho verdadeiramente aqui o número de mulheres que se tiveram que sujeitar a essa medida, que eu acho sempre uma agressão terrível para elas próprias e, portanto, nós somos absolutos defensores da mulher. E, como tal, aquilo que mais me chocou em toda esta questão foi realmente a senhora deputada Elsa Paes ter dito que isto é um corte ideológico. Não aceito, discordo completamente e sinto-me ofendido como parte ou como partido que apoia o Governo de uma frase desse tipo. E quero que fique zerado em ata, que considero isso uma ofensa ao CDS e ao grupo parlamentar que aqui represento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Como não está presente o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, passo já a palavra ao Sr. Duarte Vilar para responder às questões que os senhores deputados lhe puseram. Desde já agradeço a sua presença. Faz favor.
Muito obrigado. E em nome da Direção Nacional da Associação para o Planeamento da Família e da sua Presidente, a Dra. Manuela Sampaio, que por residir fora de Lisboa não pode estar aqui comigo, portanto ela ela é reside em Gaia e, portanto, ainda ontem esteve cá, mas não podia, de facto, portanto, por motivos profissionais, dado que a direção da APF, portanto, é composta por voluntários e, portanto, as pessoas têm os seus empregos e nem sempre podem, de facto, estarem disponíveis para tudo. O meu nome é Eduardo Vilar, sou diretor executivo da APF e preparei aqui alguns apontamentos. Eu vou dizer os apontamentos, eu penso que os meus apontamentos respondem à maior parte das questões que foram colocadas pelos diversos grupos parlamentares. Quero, de qualquer forma, portanto, renovar, portanto, o agradecimento desta audição da APF para um assunto que é um tema muito, muito querido, portanto, pela APF, porque praticamente a APF está ligada ao desenvolvimento, à história do planeamento familiar em Portugal, desde os anos 60, como já foi dito, e dentro desta questão está ligada também ao desenvolvimento do acesso à pílula contraceptiva em Portugal. Eu começava por vos dar aqui alguns dados, muito poucos, que eu penso que são fundamentais. Como é do conhecimento desta Assembleia, uma vez que esta Assembleia, ao longo da sua existência, portanto, no período democrático e até hoje, portanto, tem tomado uma série de medidas legislativas que têm propiciado o desenvolvimento de políticas bastante progressivas, bastante abertas de planeamento familiar. Nós, a APF, em primeiro lugar, reconhece que o nosso país tem, em matéria de saúde sexual e reprodutiva, um quadro legal dos mais avançados em termos, portanto, da Europa, e eu diria em termos do mundo, graças, de facto, à ação desta Assembleia da República, nomeadamente à aprovação de leis como, por exemplo, a Lei 384, em 1984, Direito ao Planeamento Familiar e à Educação Sexual, a Lei 120-99, Reforço dos Programas de Saúde Reprodutiva, penso que não se chamará assim exatamente, mas a Lei 60-2009, portanto, a Lei da Educação Sexual nas Escolas, e outra legislação, nomeadamente referente ao acesso à contracepção de emergência, que eu penso que foi em 2001, acho eu. Portanto, esta Assembleia da República tem, de facto, produzido uma legislação e um quadro legal que é bastante avançado comparativamente a outros países da Europa e que depois tem sido traduzido em políticas pelos diversos governos, sejam eles, digamos, de que cor política sejam. De facto, tem havido uma continuidade, e isto é um aspecto que eu queria sublinhar, independentemente, digamos, das mudanças políticas, no campo do planeamento familiar, tem havido uma continuidade, portanto, na promoção de políticas de planeamento familiar. Do que resulta uma situação que eu queria sublinhar os seguintes aspectos. 85% da população que precisa de cuidados de planeamento, que precisa de usar contracepção, ou seja, população que está em idade fértil, é sexualmente ativa, não está grávida, nem à espera de engravidar, 85% usa contracepção, 15% não usa contracepção. E isto, comparativamente a outros países, é uma boa situação, embora nos continue a preocupar, portanto, os 15% que não usam contracepção. E também dos 85% que usa contracepção e que não usa de uma forma consistente ou não usa de uma forma correta. Destes 85%, deste universo que usa contracepção, 65,5% usa a pílula contraceptiva, o que faz de Portugal o país, dentro da Europa, mais consumidor de pílula contraceptiva e, no mundo, nós somos dos países mais consumidores de pílulas contraceptivas. Exatamente. Portanto, a seguir, os dados estão disponíveis no último Inquérito Nacional de Saúde, portanto, eu estou a falar de dados oficiais. O Inquérito Nacional de Saúde revela também que o segundo método, penso eu, é o preservativo, o terceiro método é o dispositivo intrauterino, O que nos coloca, de facto, comparativamente a outros países, é assim, muito mais consumidores, portanto, da pílula contraceptiva, mas em relação, portanto, a outros métodos contraceptivos, coloca-nos um pouco menos do que outros países. Nomeadamente, nós consumimos menos preservativos, nós consumimos menos o DIU, sobretudo, portanto, a questão da vasectomia masculina, portanto, é uma diferença abissal, portanto, em relação aos outros países desenvolvidos. De facto, a vasectomia é praticamente inexistente, é quase inexistente, quer dizer, existe, obviamente, mas tem níveis baixíssimos quando comparados com países como, por exemplo, Espanha, ou França, ou Inglaterra. Portanto, de facto, a contracepção recai sobretudo sobre as mulheres. É uma carga, portanto, que recai sobre as mulheres. Uma outra questão é que estas décadas de política positiva de planeamento familiar tiveram os seus resultados, como vossas excelências também sabem. Por um lado, ao nível dos indicadores, portanto, da mortalidade materna e da mortalidade infantil. A mortalidade materna é baixíssima, a mortalidade infantil, portanto, é baixíssima e nós somos dos países, portanto, que mais melhorámos nesse indicador nas últimas décadas, mas há um outro indicador que é menos conhecido e que já foi aqui referido, que é, portanto, a taxa de aborto, a taxa de IVG. Diga-se de passagem que nós só conseguimos falar de taxa de IVG porque a IVG é legal. Porque se não fosse legal, nós continuaríamos a falar de números de um buraco negro, ou seja, de estimativas, etc. Mas, de facto, também esta Assembleia, em boa hora, aprovou, portanto, a despenalização da IVG em várias situações, em 1984, em 1997 e em 2007. O que nos permite, pela primeira vez, termos acesso a dados comparativos e a taxas comparativas. E o que é que nos dizem estas taxas? Estas taxas colocam Portugal numa situação de vantagem, digamos, em relação a outros países da Europa. Em Portugal, comparativamente a outros países da Europa, fazem-se menos IVGs. Portanto, o número de IVGs em Portugal é realmente... Eu posso dar dois indicadores. A taxa de aborto por nados vivos e a taxa de aborto por 1.000 mulheres em idade fértil. Desculpem, por 100 mulheres em idade fértil. A taxa de aborto por, desculpem, por 1.000 mulheres em idade fértil. A taxa de aborto por nados vivos é, em Portugal, 19,3%. Na Grã-Bretanha, no Reino Unido e na Noruega, a taxa de aborto por nados vivos é 25,5%. Na Espanha, 22,7%. E na Holanda, só para termos um termo de comparação, porque a Holanda é o país do mundo com menor taxa de aborto, essa taxa de aborto por nados vivos é 15,4%. Eu repito os números, 19,3% para Portugal, 15,4% para a Holanda, 25,5% para o Reino Unido e para a Noruega, etc. Taxa de aborto por mulheres em idade fértil também é outra forma, digamos, de apresentar a situação do aborto. Por cada 1.000 mulheres em idade fértil, a taxa de aborto em Portugal é 10,1. E vou-vos dizer qual é a taxa de aborto na Suécia. É 21. E vou-vos dizer qual é a taxa de aborto em Espanha. É 11,5. Isto quer dizer que, ao contrário do que se dizia até, portanto, pelos opositores da despenalização do aborto a pedido da mulher, não houve nenhuma situação de subida anormal ou subida descontrolada, como aqui já foi dito, portanto, do número de abortos. O número de abortos feitos em Portugal situa-se abaixo da média europeia e, se se situa abaixo da média europeia, isso é devido às políticas de planeamento familiar que foram feitas nas últimas décadas. Porque não é possível ter uma taxa de abortos tão baixa se nós não tivéssemos uma taxa de prevalência contraceptiva tão alta. E eu chamo a atenção para estes dois dados, porque não é possível, portanto, diminuir, por exemplo, o número de abortos, se nós não incentivarmos, de facto, o melhor uso da contracepção, não só o uso da contracepção, mas o melhor uso da contracepção, não é? Ou seja, de nós procurarmos que os tais 15% que não usam contracepção passem a usar, mas também de nós procurarmos que as pessoas que usam contracepção, nomeadamente as utilizadoras da pílula, a usem bem, porque muitas destas gravidezes não desejadas também vêm de utilizadoras da pílula. Portanto, outra questão, acesso à contracepção oral. 41, isto são dados da DGS, 41% das pílulas, desculpem, os centros de saúde respondem a 41% das necessidades, portanto, de contracepção oral. 41% das mulheres vão aos centros de saúde buscar a pílula gratuitamente, segundo a Lei 1384. Eu não tenho a certeza se são de 2010 ou 2009, não tenho a certeza. Depois, 59% das mulheres compram a pílula nas farmácias, é verdade. Portanto, a maior parte das mulheres até compra a pílula nas farmácias. E eu diria que a maior parte das mulheres compra a pílula nas farmácias sem receita médica, porque, aliás, isso é uma prática que veio desde os anos 60, os farmacêuticos facilitaram a vida às mulheres. Feito o balanço de coisas positivas e negativas em relação a este acesso, que é talvez mais fácil em Portugal do que noutros países da Europa, de facto nós vemos pelos indicadores que a venda, portanto, da pílula nas farmácias fácil acaba por ser, por ter, digamos, consequências mais positivas do que negativas. Estou de acordo com a senhora deputada quando diz que as mulheres devem ser acompanhadas, já agora as mulheres e os homens, mas nós sabemos, portanto, a responsabilidade, que esta é uma responsabilidade, sobretudo das mulheres, e, portanto, as mulheres devem ser acompanhadas pelos profissionais de saúde. Mas eu também digo uma coisa, nós temos que ser realistas. Em primeiro lugar, é assim, nós estamos num país em que os cuidados de saúde são disponibilizados não só pelo Serviço Nacional de Saúde, mas pelo setor privado também, pelos seguros, através dos seguros de saúde, etc, etc. Portanto, nem todas as mulheres passam pelos centros de saúde. E isto é importante. Em segundo lugar, nem sempre os centros de saúde, ao longo destes anos, tiveram capacidade para cumprir a lei. Portanto, estando no poder ou na oposição, os seus deputados têm que ser realistas e têm que perceber que os centros de saúde e que o Serviço Nacional de Saúde têm limitações, nomeadamente têm limitações orçamentais, e que em épocas distintas, com cores políticas distintas, de facto, sempre os centros de saúde tiveram limitações em cumprir esta lei que garante, em princípio, o fornecimento gratuito dos métodos contraceptivos às mulheres. Porquê? Por várias coisas. Em primeiro lugar, às vezes pela própria burocracia, digamos, que complica os concursos, atrasa os concursos de aquisição dos métodos contraceptivos e cria situações de ruptura de estoques perfeitamente evitáveis. Depois, as limitações orçamentais, que o Serviço Nacional de Saúde teve, tem e vai continuar a ter, de uma forma até mais acentuada, acompanhando, digamos, a situação económica em que o país está. E, portanto, é de esperar que a resposta dos centros de saúde, apesar da APF defender que os centros de saúde devem aumentar a sua resposta e o acompanhamento das mulheres, não só no âmbito da contracepção, mas, como a senhora deputada disse muito bem, no âmbito das outras competências que estão definidas por lei, pela Lei 1384 e pela Portaria 5285 aos serviços de planeamento familiar, que são vastas, nomeadamente a questão das ISTs, nomeadamente a orientação em casos de infertilidade, nomeadamente as questões relacionadas até com a vida sexual dos casais. Portanto, todas estas funções que estão cometidas por lei ao planeamento familiar deveriam ser feitas, de facto, pelo Serviço Nacional de Saúde. Muito tem sido feito, como se pode ver pelos números, Muito tem sido feito, mas também temos que ser realistas. O Serviço Nacional de Saúde não pode, portanto, e não é o único provedor, digamos, de cuidados de saúde no nosso país. A creche ainda, não sei se
Doutor,
vocês...
Doutor, eu agradecia-me poder de concisão, okay. Porque temos outra ronda e já ultrapassou o tempo, se faz.
Tudo bem, tudo bem. É que eu não sabia qual era o tempo que tinha. Mas a creche ainda que há situações como, por exemplo, a ausência de médico de família, ou às vezes horários complicados e que dificultam o acesso das mulheres aos centros de saúde, cortes nos orçamentos e nos recursos humanos da saúde, e tudo isto, portanto, faz com que a comparticipação tenha sido sempre uma forma de obviar as insuficiências da resposta dos centros de saúde, facilitando uma estratégia alternativa de acesso à contracepção oral. A comparticipação tem sido uma forma importante de acesso para as mulheres com mais baixos recursos. A descomparticipação pode gerar situações de descontinuidade contraceptiva e, por isso, aumentar o número de gravidezes não desejadas. A poupança da descomparticipação, que é de cerca de 5,4 milhões de euros, pode rapidamente ser anulada pelo aumento dos custos com interrupções voluntárias de gravidez, e estou a falar só em custos económicos e não outro tipo de custos. E, portanto, e outra coisa, é assim, estamos a falar até agora da descomparticipação da pílula, mas a coisa seria muito mais grave se alargasse a descomparticipação a outros métodos contraceptivos, nomeadamente, portanto, o DIU, o CIO e o implante, que são métodos de ação prolongada e que são métodos muito adequados, portanto, para mulheres de determinadas faixas etárias e, nomeadamente, para mulheres em situação de IVG. Eu termino já. Portanto, é obviamente a opinião da APF que o Serviço Nacional de Saúde deve trabalhar o melhor possível, mas também nós temos que ser realistas e temos que perceber que os centros de saúde, portanto, não fornecem, não têm capacidade. Aliás, há pouco tempo, no Público, nós vimos, portanto, que a oferta de contraceptivos pelos centros de saúde era extremamente diferenciada de região para região do país. Penso que só a região norte afirmava que tinha 100% de unidades de saúde, portanto, que forneciam os métodos contraceptivos, enquanto que em outras regiões, como por exemplo Lisboa e o Alentejo, essa situação, portanto, situava-se muito, muito cá mais abaixo. Para terminar, em relação ao HPV, a situação que se põe é assim, até aos 17 anos, portanto, a vacina contra o cancro do colo do útero é fornecida nos centros de saúde. O problema da descomparticipação põe-se a mulheres, portanto, com mais de 17 anos. E, de facto, é grave porque a vacina é muito cara, não é? E a descomparticipação, mesmo que seja, portanto, percentualmente, parece às vezes, portanto, baixa, acaba por continuar, portanto, a ser muito cara. E se há já dificuldade em ter acesso a essa vacina, qualquer tipo de descomparticipação alargará, portanto, essa dificuldade. Por último, em relação, portanto, à educação sexual nas escolas, nós não temos dados. Os últimos dois anos letivos foram anos, de facto, de expansão da educação sexual nas escolas. Neste momento, nós não sabemos qual é a situação das escolas, mas sabemos duas coisas. Em primeiro lugar, que os orçamentos das escolas também foram reduzidos e cortados e que a pequena verba que muitas escolas tinham para promover projetos de educação para a saúde foi reduzida ou anulada. E, em segundo lugar, também que os cortes, em termos dos recursos humanos, têm resultado em dificuldades, por exemplo, de nomear o professor coordenador do projeto de educação para a saúde, que é uma coisa que a Lei 60/2009 propõe e que, sem professor coordenador, podemos dizer que não vai haver educação sexual na escola ou não vai haver projetos de educação sexual na escola. Por último dos últimos. Portanto,
responder... Não basta anunciar, tem que ser mesmo. Temos outra ronda e terá a oportunidade de falar.
E a responder à questão do financiamento das ONGs. Eu quero chamar a atenção, portanto, a esta Comissão de Saúde. Eu já cá estive especificamente a falar da Lei 186/2006, mas neste momento nós vivemos uma situação caótica que pode rapidamente levar à destruição de várias ONGs neste campo da saúde. E não é de agora. Isto é uma situação que não é de agora. Não tem a ver especificamente, por exemplo, com o novo governo. Não é isso. É assim, A aplicação do Decreto-Lei 186/2006 foi feita de uma forma caótica pelo Ministério da Saúde e está a ser feita de uma forma caótica. Existem diversas agências do Ministério da Saúde a dar apoios financeiros, cada qual com os seus procedimentos com níveis de cofinanciamento muito elevados, ou seja, uma ONG para implementar um projeto tem que pôr 20 a 30% do dinheiro do projeto. E isto quer dizer que, aliás, quantos mais projetos, mais riscos essa ONG tem de se afundar financeiramente, porque estas margens de cofinanciamento são altíssimas. Segunda questão é assim, há custos considerados inelegíveis que são absolutamente incompreensíveis. Por exemplo, é compreensível que se financie salários e não se financie encargos sociais, se considere inelegível encargos sociais. É compreensível que se financiem salários e se considerem inelegíveis, por exemplo, o subsídio de Natal ou o subsídio de férias ou o subsídio de alimentação. Mas isto varia, porque há agências do Ministério da Saúde que consideram estes custos elegíveis e há outras que não. Depois,
uma burocracia enorme. Mas não sendo esse o objeto do nosso requerimento, e seja porque já ultrapassou o tempo, eu pedia-lhe o máximo de concisão, porque a seguir temos outra ronda onde poderá falar.
Eu termino. Termino já. Portanto, sem ONGs não há educação e informação para a saúde, porque muitas vezes os centros de saúde não a fazem, porque não a podem fazer, não têm dinheiro nem recursos humanos. Segundo, sem ONGs é muito mais difícil atingir grupos vulneráveis da sociedade que muitas vezes as ONGs especificamente atingem com as suas atividades. Peço desculpa de me ter alongado, mas as perguntas também eram muitas.
As perguntas eram, seja como for, Srs. Deputados, ainda há uma segunda ronda. Na segunda ronda, cada grupo tem 3 minutos. Eu peço aos Srs. Deputados o máximo de concisão, até porque já é 1 da tarde e a nossa audição já se prolongou. De qualquer forma, Sra. Deputada Elsa Paes, só antes, desculpe fazer aqui uma correção, Sr. Dr. Duarte Vilar disse que os deputados têm que ser conscientes e realistas. Nós somos realistas, até porque é aqui, nesta casa, que se aprova o Orçamento de Estado. Era só uma pequena nota. Faz favor, Sr. Deputado Elsa Paes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou ser muito breve, sobretudo para reagir ao facto do Sr. Deputado Sérgio Oliva se ter sentido ofendido pela leitura que eu faço desta situação quando digo que há um corte ideológico. Ainda bem, Sr. Deputado, que se sente ofendido para ver se de facto acordam e para ver se recuam no anúncio destas medidas, porque muitas mulheres deste país se sentiram ofendidas quando ouviram estes anúncios. De facto, a pílula constitui um marco civilizacional de promoção da emancipação da mulher, mas ao promover a emancipação da mulher, também se promove a emancipação do homem, porque não há igualdade de género que se adquira apenas com a promoção dos direitos das mulheres. Há direitos dos homens que têm que ser promovidos no que diz respeito à sua participação na esfera doméstica, e na esfera doméstica é, desde logo, também nas questões de planeamento e na decisão que devem tomar quando querem ter filhos ou quando podem ter filhos. Não é uma decisão que deva ser da mulher, é uma decisão que deva ser do casal. Portanto, qualquer medida que vá no sentido de introduzir recuos nestas conquistas civilizacionais são medidas absolutamente negativas para o desenvolvimento da nossa sociedade, como bem recentemente ficou provado pelo relatório do Banco Mundial, que dá conta que desenvolver a igualdade e a participação da mulher na vida pública, obviamente que isto só se pode fazer se ela puder ter uma gestão livre também do seu planeamento familiar e do número de filhos que quer e quando pode ter, não há desenvolvimento sustentável das sociedades enquanto este caminho, que não é um caminho das mulheres, é também um caminho dos homens, não se fizer. E a prova disso é o Nobel da Paz, recentemente atribuído a 3 mulheres.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o nosso convidado agradeço a sua presença. Tenho seguido desde o meu tempo de adolescência a atividade da APF, um tema por abordarem temas que são do meu maior interesse, e agradeço a presença. Eu devo confessar que eu acompanho a perplexidade do deputado Oliva Serpa em relação a... Em relação às declarações das despesas. Exatamente. Mas também não fico menos perplexo, senhores deputados, em relação ao título da nota de imprensa que a APF nos fez chegar quando apresenta uma nota de imprensa sobre as medidas anunciadas pelo Ministro da Saúde. Que eu saiba, não há medidas anunciadas, nem há cortes anunciados. Eu peço desculpa, mas aquilo que nós estamos a discutir hoje são resultado de propostas do Infarmed no âmbito de uma discussão que é muito mais alargada sobre potenciais alterações à legislação. E, portanto, eu acho que estes debates são fundamentais. Eu acho que estes debates são interessantíssimos, mas só são possíveis e só são eficazes se formos sérios. E, portanto, não estamos quando anunciamos isto. E, portanto, só fazem sentido quando somos sérios. E, portanto, queria dizer sobre isto que é preciso, para que cheguemos a um entendimento sobre estas matérias, é importante percebermos em que ponto é que nós estamos. E nós estamos num ponto de avaliação, e o Governo está certamente a avaliar a informação de várias fontes, inclusive a da Infarmed, que propõe, como até foi explicado na audiência anterior, uma série de propostas que apresentou. Eu queria dizer que, em relação aos cortes, vamos ser francos. Vão haver cortes, porque acordamos, os três partidos do arco da governação, acordamos com o memorando da Troika, cortes numa série de setores, entre os quais na área do medicamento. Está no memorando da Troika. Corrigiu o meu colega para interromper. Eu corrijo agora assim. Eu, em relação aos cortes, estão especificados no memorando da Troika. A questão é esta. Ou aproveitamos o memorando da Troika como uma oportunidade, ou aproveitamos para afundar o país. Eu creio que devemos aproveitar como uma oportunidade. E nós, enquanto partidos com responsabilidade parlamentar, todos os partidos, devem participar ativamente nessa discussão e não ignorar a necessidade de resolvermos os problemas concretos que o país atravessa. E, portanto, mais do que questões ideológicas, creio que devemos abordar as questões concretas e aí vamos diretamente às questões aqui faladas.
Até porque estamos já todos o seu tempo, já? Portanto, se não se importa, rapidamente.
Então,
obrigada.
Então, vou abordar telegraficamente, ao contrário do que queria fazer, relativamente ao VI, à questão dos horários. Eu gostaria que pensassem nos doentes com infecção por VIH, que têm que levantar a medicação até às 4 da tarde nos hospitais e têm que ir à consulta para receber, portanto, ter os centros de saúde aberto até às 8 da noite e considerar que isso é uma barreira de acesso parece-me, no mínimo, exagerado. A dupla comparticipação de uma vacina que esteja incluída no Plano Nacional de Vacinações ou de uma pílula que seja fornecida gratuitamente nos centros de saúde também me parece uma discussão que merece ser discutida. Até porque, como foi dito, a pílula é fornecida sem necessidade de consulta, se bem que esta é uma questão que ainda está longe de estar fechada. Para além também da oportunidade de saúde pública e de planeamento familiar que a ida ao centro de saúde poderá proporcionar. E que também, como vimos na audiência anterior, o facto dos centros de saúde não recorrerem aos genéricos tem implicado um gasto anual cerca de 4 vezes superior ao que poderia ter sido se tivesse sido fornecido o genérico do mesmo contraceptivo disponível. E por fim, como o tempo já esgotou, queria dizer em relação aos métodos contraceptivos que continua a chocar-me, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que não analisemos a questão da contracepção como também a necessidade de contracepção de barreira, sobretudo para a população adolescente. Porque a ausência da utilização de preservativo e achar que a contracepção se faz unicamente com o contraceptivo oral não tem minimamente em conta os riscos associados com as infecções sexualmente transmissíveis e que devem ser alvo da nossa maior preocupação. Ainda recentemente houve uma publicidade de promoção, de condenação, de certo modo, da utilização excessiva da pílula do dia seguinte. E em momento algum se fala dos métodos de barreira, que aí sim temos um problema, porque, como sabem, há muitos centros de saúde que têm dificuldade em ter preservativos para fornecer aos utentes. E, portanto, creio que, mais uma vez digo, Há margem aqui para melhorar, certamente. Mas isto exige que estejamos todos no mesmo barco e com os mesmos objetivos para cumprir com os objetivos de saúde pública e dos cortes para a par. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Alguém do CDS? Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo ser repetitivo, diria que não fiquei nada esclarecido pelo Sr. Deputado Elsa Paz, porque continua a dizer que isto não tem nada a ver com cortes ideológicos e a senhora deputada...
Desculpe,
eu vou acabar já.
Desculpe, interrompê-la, é que a senhora deputada Elsa Paz já não está na sala.
Está bem, mas eu tenho que o dizer para a...
Por favor.
E o que eu considero é que, efetivamente, isto não se trata de um corte ideológico, mas trata-se apenas de uma tentativa, como foi já dito, de encontrar uma solução que pode até ser positiva no conjunto de as mulheres que passam a estar mais protegidas porque têm acesso a cuidados de saúde primários que são fundamentais. Relativamente ao professor Duarte Vilar, eu só lhe perguntava uma questão, só lhe punha uma questão. Quando referiu que tem 19,3 taxa de aborto por cada 1000 nascimentos, pressupõe que sabe os clandestinos? É uma pergunta que lhe ponho.
Abortos legais. Responde-lhe já.
Não é?
Abortos legais.
Pois, sabe portanto, a percentagem dos ilegais? Já agora gostaria de saber se estes clandestinos estão. Portanto, estes são só sobre... Estes números só vêm dos oficiais. Os clandestinos não desapareceram, como sabe, não é? Os centros de saúde têm contenções orçamentais? Todos sabemos que sim. Mas esta é uma área que nós achamos que não deve tê-la. E, portanto, aí nós defendemos que aqui, nesta área, não a deve ter. Portanto, isso não é argumento. Com todo o respeito, Sr. Professor Duarte Vilar, isso não é argumento. Porque o Governo defende que, efetivamente, aqui nesta área não a deve ter. Obviamente que também não escondemos, e isso parece-me lógico que seja dito, que em último caso, se realmente a mulher não puder acorrer ao centro de saúde e tiver algumas dificuldades nesse sentido, também penso que não é por 1,5 euro, e confesso que poderá fazer falta a alguém 1,5 euro, mas penso que não será por 1,5 euro, não sempre, mas algumas vezes, que ela não pôde recorrer à sua consulta normal e que tenha que pagar 1,5 euro para ter uma caixa de anticonceptivos. Era só estas as questões. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao... Pode, faz favor, diga, Sr. Deputada. Ainda não dei a palavra ao PCP. Desculpe. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sra. Presidente. Sobre as questões que foram aqui colocadas, gostaria, antes de mais, de começar por agradecer o contributo da APF, que eu creio que é sempre um contributo muito esclarecido e fundamentado no que diz respeito às questões que estão aqui a ser abordadas, e que nem sempre temos tempo, de facto, para aprofundar estas matérias. Dizer ainda que... quando nós referimos, e foi referido pelo Dr. Duarte Vilar, de que em matéria legislativa, no que diz respeito aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e do planeamento familiar, estamos há muito, até muito mais avançados no plano europeu e mundial que outros países, isso deve-se, de facto, à luta fundamental das mulheres na defesa dos seus direitos e que é inseparável também da aplicação efetiva e da consagração destes direitos. Nós não começámos hoje a falar destas matérias. A primeira iniciativa legislativa, data, inclusive, é da minha data de nascimento e, portanto, mostra bem que desde há muitas gerações de mulheres e de homens que se preocupam com estas matérias e que, certamente, um longo caminho ainda há a percorrer, mas que é um caminho que, tendo o seu início ainda nos tempos do fascismo, hoje acabou por dar corpo a um conjunto de direitos que importam efetivar. O que nos foi dito aqui também sobre as próprias limitações do Serviço Nacional de Saúde não deixam de ser uma nota que acabamos por reter e que dão mais força à gravidade desta medida que está colocada em cima da mesa e que, de facto, o Governo atirou o barro à parede e foi percebendo se haveria reação ou não a esta medida que, de facto, seria profundamente gravosa para o dia-a-dia das mulheres. Eu não vou entrar aqui em discussão o que é 1,5€ na vida das mulheres, a somar a tantos euros e meio no que diz... Nem vou aqui entrar em matéria de discussão laboral e da desregulamentação dos horários de trabalho e como é que isto tem um efeito na vida das mulheres no acesso aos serviços públicos, nomeadamente de saúde. Nem vou entrar aqui noutra matéria de extrapolação de argumentos, que seriam todos certamente interessantes e uma discussão teórica muito interessante, mas que a realidade e a vida das mulheres de todos os dias, de facto, denuncia a gravidade desta medida. O que não obriga a uma discussão mais profunda sobre outras matérias. O Sr. Deputado do PSC estava aqui tão preocupado com os preservativos. Desde há muito tempo que o PCP vem propondo a distribuição gratuita dos preservativos nas escolas e o PSD foi sempre contra. E, portanto, também há que perceber, de certa forma, a coerência argumentativa que aqui se coloca em cima da mesa, porque nem a vida começou quando nós aqui chegamos, nem há de certamente acabar, nem, infelizmente não será certamente esse o caminho. Mas, sobretudo, nós, a última e para terminar, queríamos agradecer os dados que foram aqui trazidos pela Associação de Planeamento Familiar, pela importância que têm na fundamentação da defesa dos direitos das mulheres, do direito à saúde sexual e reprodutiva, e por, mais uma vez, justificar que este caminho não é na consagração de um direito, mas é no ataque a um direito. E nós não podemos deixar também de assinalar isso e cá estaremos também para o combater. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, tem 3 vezes 4, 12 minutos, se faz favor.
Não usarei os 12 minutos. Pronto, em primeiro lugar desejaria que os seus deputados compreendessem que quando eu disse que temos que ser realistas é uma força de expressão e não longe de mim estar a dar lições de realismo, portanto, aos legisladores e a quem foi eleito, portanto, e a quem eu tenho todo o respeito democrático, portanto, peço que compreendam esta expressão como, exatamente como uma força de expressão e não mais do que isso. Em relação ao título da nota de imprensa da APF, a nota de imprensa da APF foi feita quando, digamos, se soube através da comunicação social que haveria um conjunto de medidas que teriam sido anunciadas. E, de facto, só ao final desse dia ou no dia seguinte, o próprio Ministério da Saúde esclareceu que não eram medidas tomadas, mas que eram medidas, portanto, em análise. E nós consideramos que são medidas em análise. Mas, de facto, este comunicado foi feito na altura sobre o acontecimento e portanto, ainda bem que não foram medidas tomadas, ainda bem que estão em análise, porque, na nossa opinião, é bom, portanto, que mesmo com os cortes, mesmo com a situação, se veja que há cortes que se calhar não vão dar a nada, ou seja, que podem, por exemplo, traduzir-se em mais IVGs e onde se poupa num lado, portanto, se gasta no outro e com custos com outro tipo de custos, portanto, não só económicos, mas relacionados com a saúde e o bem-estar das pessoas. Em relação também aos métodos de barreira, eu não me referi a eles porque, de facto, digamos, entendi que esta audição era sobretudo sobre a descomparticipação da pílula, senão teria muito mais coisa a dizer e nomeadamente que concordo completamente consigo. Portanto, que a questão dos métodos de barreira é importante, apesar de nós sabermos que com 19 anos e menos os jovens, de facto, o primeiro método utilizado é o preservativo, nem sequer é a pílula, mas a questão dos métodos de barreira e a questão da prevenção das ISTs é fundamental, mas não era essa, digamos, a matéria que eu entendi, por isso não me referi a ela. Assim, nós desejaríamos muito, sinceramente, que os centros de saúde cumprissem a lei com qualidade, com toda a qualidade e com todo o empenho. Cá estaremos, não é, para a APF, existe há muitas décadas, há 44 anos que existe, e, portanto, tem acompanhado, digamos, a situação do planeamento familiar e tem defendido uma postura técnica e rigorosa, portanto, nestas matérias. Nós, sobretudo, apesar das coisas nunca serem ideologicamente neutras, não é? Eu sou sociólogo e, portanto, sei do que é que estou a falar. Uma coisa é as coisas nunca serem ideologicamente neutras e outra coisa é o desejo de ser rigoroso e verdadeiro. E a APF tem baseado, portanto, a sua atuação no estudo da realidade, no estudo dos problemas e, nomeadamente, no estudo da contracepção. E se a associação que tem estudado a realidade da saúde sexual e reprodutiva de uma forma inovadora e transmitindo conhecimentos, nomeadamente sobre a questão da IVG, quando ninguém tinha estudado a IVG no país, e nós fomos a primeira entidade que fez um inquérito a 2.000 mulheres, uma amostra representativa de 2.000 mulheres, portanto, procurando identificar os perfis da IVG no nosso país, não é? E chegando a dados muito importantes, para as pessoas que, de alguma forma, estando a favor ou contra, não é? Defendiam, se interessavam pela questão da IVG, portanto, a APF, nisso, tem dado cartas em termos do fomento da investigação, do estudo da realidade da saúde sexual e reprodutiva. E é nesta perspectiva, digamos, e é nesta perspectiva que nós duvidamos da eficácia destas medidas, não é? Estamos só a falar, portanto, nestas medidas. Nós gostaríamos muito, não é, que, de facto, os centros de saúde aumentassem mais a sua ação em prol do planeamento familiar e que essa ação fosse mais holística do que propriamente fornecer contraceptivos, não é? Nós sabemos que muitas vezes, não é, os profissionais de saúde, pela força das circunstâncias, se limitam muitas vezes a fornecer contraceptivos. Nós sabemos muitas vezes que a educação contraceptiva e o aconselhamento contraceptivo não são feitos como deve de ser. E que levam muitas vezes, por exemplo, ao uso incorreto e inconsistente da contracepção e à ocorrência de gravidezes não desejadas, nomeadamente em mulheres utilizadoras da pílula. Não é? Porque se a gravidez não desejada ocorre em mulheres, portanto, utilizadoras da contracepção, como a maior parte das mulheres portuguesas utiliza a pílula, é natural até que haja muitas gravidezes não desejadas em mulheres utilizadoras da pílula. E, portanto, nós gostaríamos muito que as coisas fossem assim, duvidamos porque, é assim, não foram até aqui e os cortes, digamos, toda a situação económica do país aponta para mais dificuldades e para não mais facilidades. E, portanto, é esta a nossa perspectiva, mas, obviamente, que poderão contar com todo o empenho da APF a dois níveis. Por um lado, continuar o trabalho que sempre fizemos, mas, por outro lado, também, como uma organização não governamental, uma consciência crítica da situação do planeamento familiar em Portugal, que foi o que sempre fizemos. Eu não tenho só uma palavrinha em relação aos abortos clandestinos. É assim, não tenho nem ninguém tem dados no nosso país sobre os abortos clandestinos na atualidade, mas eu por acaso desafiava, não é, uma instituição que realmente, portanto, qualquer instituição que realmente se preocupe, portanto, honestamente, sobre o problema da IVG, em estudar essa temática. Porque, felizmente, nós agora podemos falar de dados sobre o aborto, mas é só porque, de facto, a interrupção voluntária de gravidez é legal. É legal. Como? Ah, sim, é ilegal.
É ilegal, é crime público e ao ser tratada, imediatamente as pessoas estão no sítio. É um crime público, portanto, mas o Ministério Público não pode deixar de investigar e a seguir a isto como ilegal. Não deixa, e é por isso que as
Mas eu, desse ponto de vista, aconselho, por exemplo, a utilizar indicadores indiretos, como, por exemplo, os números de internamentos hospitalares por abortos retidos ou incompletos, por exemplo, ou a margem de complicações de aborto ilegal. Agora, não é sobre este tema que hoje estamos a falar.
Então, se não houver mais nenhuma questão, damos por encerrada esta audição.
Senhora Presidente, se permite, o Senhor Professor fez só referência que tinha o estúdio na altura em que os ouvi sobre a interrupção voluntária, a avaliação da realidade do aborto em Portugal. Eu tinha pedido se tinham alguma caracterização das mulheres, do perfil da mulher que recorre normalmente à IVG. E a doutora, na altura, a vossa representante, disse-me que não tinham, que tinham um estudo, não sei o quê, mas como disse agora que já tem o estudo do perfil, no
Não, existe um perfil. Eu referi-me a um estudo de 2006, mas esse estudo que está a referir, que é as mulheres que repetem aborto, portanto, no quadro legal, não é? Nós, muito, muito proximamente, estaremos em condições de vos disponibilizar.
Muito bem, muito obrigada então. Eu, de facto, esta informação assusta-me saber que há um perfil de uma mulher.
Não, não há um perfil.
Ah, fico mais descansada.
Não há um perfil, não.
Então, muito obrigada à APF. Senhores deputados, nós terminámos a nossa reunião. Na próxima semana eu não estarei presente, vai presidir o Sr. Deputado João Semedo, e façam chegar algumas questões para agendamento, requerimentos, até sexta-feira, até preferência até quinta-feira ao fim da tarde, para sexta-feira de manhã se elaborar ordem de trabalhos. Muito obrigada. Agora assustei, não diga.